Bom, hoje eu quero aqui aprender junto com você sobre um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É tão conhecido que se eu citar uma frase, com certeza você vai falar a próxima. Quer ver? Olha. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o
vosso nome. Uau, é muito conhecido, né? E esse vai ser o tema da mensagem de hoje. Santificado seja o teu nome. Bom, falar é tão natural para nós, né? Nós falamos tão naturalmente que às vezes a gente fala e nem pensa no que falou. E conversando com algumas pessoas sobre esse tema, quando eu perguntei, você já pensou o que que significa isso, santificado seja o teu nome? Impressionante, a maioria das pessoas que eu perguntei falaram, não, nunca pensei sobre o que é isso, não. Interessante, porque a oração mais conhecida da Bíblia, sem dúvida. Mas o que que significa isso, santificado seja o teu nome? Bom, esse é um modelo de oração que Jesus ensinou, então vamos ler Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, né? Foi Jesus quem disse, portanto vós orareis assim, como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então foi Jesus que ensinou essa oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja bem, aqui eu tenho um copo de água transparente. Como eu posso tornar transparente uma coisa que já é transparente? Como que eu posso santificar o nome daquele que já é santo, santo, santo? Porque na nossa lógica, para a gente santificar alguma coisa, essa coisa deveria estar em um estado de não santificação. Faz sentido para você? Como que eu santifico o nome daquele que já é santo, santo, santo? O que seria santificar o nome do Senhor? E para falar sobre isso, eu quero te contar uma história de Moisés. Moisés foi aquele homem que Deus escolheu para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, né? E o que aconteceu é que quando o povo saiu do Egito, o povo estava sendo guiado por Deus através da vida de Moisés, mas Deus queria ser o Deus de todo o povo, Deus queria falar com o povo. Mas quando Moisés estava no alto do monte e Deus estava falando com ele, e o povo viu o monte tremer, o som de trombetas e trovões no meio daquela nuvem, o povo ficou com medo. E o povo falou, não, Moisés, vamos fazer o seguinte, Deus não fale conosco não, deixa Deus falar com você e aí você fala com a gente. Claro que Deus ficou triste com aquilo, porque Deus quer se relacionar pessoalmente conosco. Mas a partir daquele momento, Moisés não era apenas o líder que tiraria o povo do Egito, mas Moisés agora era o representante de Deus para o povo. Era Moisés que trazia a lei de Deus para o povo, as instruções de Deus para o povo. Moisés representava a Deus. Então agora também, quando o povo tinha uma reclamação, o povo reclamava com Moisés. Aí Moisés ia falar com Deus. Aí Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Acontece que o povo estava irritando demais a Moisés. Quem aqui já ficou irritado? Não levanta a mão. Moisés estava ficando irritado direto com o povo, porque o povo reclamava demais. Você se lembra de uma vez que o povo estava com muita sede? Deus falou com Moisés assim, olha, vai lá e fere a rocha, bate na rocha e a água vai sair da rocha para matar a sede do povo. Bom, Moisés fez isso, saiu a água da rocha, o povo bebeu, mas o povo não parou de reclamar. Pouco tempo depois, estava lá o povo reclamando. E o povo reclamou tanto, 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 que Moisés e Arão se chatearam tanto, ficou tão irritado. Mas Moisés fez a coisa certa, ele foi para os pés do Senhor. Né? Fica a dica, quando você ficar irritado, o melhor lugar para você ir é para os pés do Senhor. E ele foi lá falar com o Senhor, Senhor, o povo está me irritando, esse povo, Senhor, está me esgotando, tirando minha paciência. E o Senhor falou com Moisés assim, Moisés, vá lá e fale com a rocha e a rocha dará água ao povo. O problema é que Moisés estava emocionalmente muito abalado, ele estava muito chateado com o povo. Então, ao invés de apenas ir lá e falar com a rocha para a água sair da rocha para matar a sede do povo, o que, que Moisés fez? Ele reuniu o povo diante da rocha. E quando o povo estava reunido, ele baixou a vara. Ele falou bravo com o povo, sabe? Ele repreendeu o povo e falou bravo com o povo. E depois dele liberar aquelas emoções e falar bravo, ele foi lá e pá, bateu na rocha. E a rocha deu água. E o povo bebeu. Só que Deus ficou assim, não achou legal o que Moisés fez, não. E Deus chamou Moisés no alto do monte e mostrou para Moisés a terra prometida. Falou, Moisés, olha aí a terra prometida. Moisés falou, uau, que linda. Deus falou, bonita, né? Pois é, você não vai entrar nela, não. Que isso, Senhor? Não vou entrar na terra, não? Não vai, não. Bom, isso que eu vou falar aqui, eu aprendi com o pastor Eber, e tem uma mensagem inteira sobre isso que eu estou falando aqui. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Você pode procurar no YouTube que está lá. Eu já vi pregadores falando que Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele desobedeceu a Deus. Mas esse não é o motivo que Deus fala porque ele não entrou na Terra Prometida. Eu vi pregadores falando que ele não entrou na terra porque ele bateu na rocha. Mas esse também não é o motivo que Deus fala. O porquê ele não entrou na terra prometida. E qual é o motivo que Deus fala? Deus falou com Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra porque você não me santificou diante do povo. Você não representou a minha glória. Você não passou a imagem de quem eu sou diante do povo. Você não me representou bem. E por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. É muito interessante, porque isso foi tão grave para Deus, que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele não santificou a Deus. Ou seja, em um momento onde Deus só queria manifestar a bondade dele para com o povo e dar água para o povo beber, o representante de Deus, ao invés de manifestar essa bondade, ele foi lá e pá, 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 falou, xingou lá, né? Falou bem bravo, com repreendendo o povo, e depois pá, bateu na rocha. E a imagem que o povo teve não era a exata imagem de Deus. Você está entendendo? Isso é muito, muito, muito forte. Eu me lembro de uma vez que o apóstolo Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, estava escrevendo aos romanos, e ele estava falando de como os judeus, eles estavam errando de tal forma, que eles estavam falando assim, olha, vocês dizem que não podem furtar, mas furtam, vocês dizem que não pode adulterar, mas adulteram, vocês falam contra os ídolos, mas eles roubam os templos. Em outras palavras, vocês ficam falando dessa lei aí, mas vocês não praticam a lei da qual vocês falam. E olha como é sério o que o apóstolo Paulo citou das escrituras. Lá em Romanos 2, 24, ele falou assim, ó, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, o povo de Deus, os representantes de Deus, estavam representando Deus tão mal que o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios. Você está entendendo? E o que, que isso tem a ver conosco? O que, que isso tem a ver com a gente aqui? É que hoje, Moisés não representa mais a Deus para o povo. Quem representa a Deus diante desse mundo hoje? Nós, a igreja. A igreja. Hoje nós somos os representantes, os responsáveis por santificar o nome do Senhor diante do mundo. As pessoas não poderão ver a Deus, mas eles poderão ver os filhos de Deus. E quando os filhos de Deus não estão representando bem a Deus, o nome do Senhor não vai ser bem visto no mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu vou te dar uma notícia porque eu sei que essa pregação, ela não levanta muitas pessoas para dizer glória a Deus, aleluia, não. Mas eu vou te dar uma palavra aqui agora, que você vai pular e gritar, glória a Deus. Mas não precisa fazer só porque eu falei, não, tá? A frase que eu vou te falar é o seguinte: o evangelho é um convite à morte. Viu quantos glória a Deus? O evangelho é um convite para morrer, para perder a própria vida, para tomar a sua cruz, para negar a si mesmo. E pastor, como nós podemos representar bem a Deus diante do mundo? Morrendo, sendo crucificados. Pastor, me dê um exemplo prático, eu vou te explicar. Nós estamos aqui num ambiente tão maravilhoso, toda vez que eu estou aqui na nossa casa, né, na nossa família aqui na Past Church, é um ambiente impressionante. A gente vai chegando no portão, é todo mundo abraçando, é aquela alegria. Aí, meu amigo, começa o louvor, a equipe de louvor está ministrando, parece o céu na terra, esse ambiente maravilhoso, essa presença de Deus. A gente entra rindo, depois fica chorando, depois volta a rir. É um ambiente, né, assim, muito gostoso. E aqui todo mundo está sorrindo, todo mundo está maravilhoso. Mas aí você volta para casa e vai para o seu trabalho. E aí quando chega no seu trabalho, segunda-feira, 8 horas da manhã, já tem alguém pisando no seu calo. E quando aquela pessoa pisa no calo, o que, que a nossa carne quer fazer? Nossa carne quer revidar. Nossa carne quer fazer cara feia. Nossa carne quer xingar. Não é assim? Mas quando nós entendemos o evangelho, e quando nós estamos vivendo tão cheios do Espírito Santo, nós vamos tomar a nossa cruz. E quando a nossa carne quiser se levantar, nós vamos olhar para a nossa carne e vamos falar assim: morra, morra, fica quietinha aí. E nós vamos olhar para aquela pessoa que está nos irritando como um alvo do amor de Deus. E nós vamos pensar: essa pessoa é alguém que Deus colocou na minha frente para que essa pessoa possa ver Deus através de mim. Então eu estou ficando irritado com ela, eu vou entrar para o meu escritório, eu vou fechar a porta, eu vou procurar um banheiro, algum lugar, eu vou orar, falar: Senhor, me ajuda, eu quero dar um soco naquela pessoa. Eu quero bater nela, mas eu não posso, porque eu estou sepultado com Cristo na morte pelo batismo. Então, Senhor, eu sei que eu sou tão cheio do Teu Espírito Santo, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu sei que eu sou cheio de todas essas coisas. Então agora eu vou voltar lá e eu vou representar bem o Senhor, e eu vou santificar o Seu nome diante daquela pessoa. E aí eu volto assim para ela: oi, né? E aí a gente manifesta amor, a gente manifesta carinho, a gente manifesta perdão. Você está entendendo? O apóstolo Paulo falou uma coisa muito linda. Ele fala assim: por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós temos a decisão de morrer para que outros possam viver, para que outros possam receber vida. Logo depois desse versículo, o apóstolo Paulo falou, isso é 2 Coríntios 4:11, mas no versículo 12, ele falou assim, ó: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que, que o apóstolo Paulo está falando? Eu estou disposto a ficar morrendo para que vocês possam receber vida. Esse é o chamado para todos nós: morrer para que o mundo possa ver Cristo em nós e o nome de Deus possa ser santificado no meio do mundo, através das nossas vidas. Agora, qual é a única maneira que isso pode acontecer? Então você lembra da oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas no versículo 10, ele continua dizendo: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos comentar esse versículo 10. Primeiro que o evangelho não é muito sobre a nossa vontade, é sobre a vontade dele, né? Então, seja feita a tua vontade. Não é assim? Agora, a vontade de Deus deve ser feita na nossa vida, assim como ela é feita no céu. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que a vontade de Deus é feita no céu 70%? 80%? Será que a vontade de Deus é feita no céu 90%? Não? Quanto? 100%. Você consegue imaginar Deus no céu olhando para um anjo e falando assim: anjo, vai lá em São Paulo ajudar aquele meu filho lá que está precisando daquela ajuda. Aí o anjo fala para o Senhor assim: ó, Senhor, perdão, eu não vou poder ir hoje porque eu tenho que ir no aniversário do outro anjo ali. A gente nem imagina isso, né? Mas a gente faz. Quando o Senhor nos pede para fazer certas coisas, a gente fala: Senhor, sabe o que é? É que hoje. Não é verdade? Mas nós precisamos aprender isso, nos submeter ao governo de Deus. Então, quando a gente fala: venha o teu reino, em outras palavras, o que a gente está falando é: governe sobre nós. E há pelo menos duas maneiras principais do Senhor governar sobre nós. Uma é através do Espírito Santo, né? Por isso que os apóstolos faziam tanta questão que as pessoas recebessem logo o Espírito Santo. Por isso eu incentivo tanto vocês a ficarem congregando fielmente, sabe? Frequentando os cultos, frequentando os lives, sabe? Quando tiver aqui aquelas vigílias, aquelas sextas-feiras poderosas de louvor, adoração, fica frequentando esses lugares, porque o apóstolo Paulo falou em Efésios 5, 18 em diante, que nós nos enchemos do Espírito Santo à medida que entre nós estamos falando salmos, sabe? Entoando e louvando a Deus de coração com hinos e cânticos espirituais. É assim, junto, sabe? Dando culto ao Senhor, que nós vamos nos tornando cheios do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. É o governo de Deus sobre nós. Agora, uma segunda maneira que nós podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, ou seja, ser governados por Deus, é através da sua palavra. A palavra do Senhor, quando nós falamos venha o teu reino, uma outra maneira de você falar isso é: eu me submeto à palavra do Senhor. Eu vou andar conforme a sua palavra. Você está entendendo? Essa semana eu estava no discipulado, né, lá na casa do pastor Eibe, eu, minha esposa e o pastor Eibe, o pastor André. E lá naquele momento do discipulado eu falei: pastor, eu preciso muito confessar um pecado. Eu estou muito triste com esse pecado, mas eu preciso confessar porque eu preciso de ajuda. Isso me fez muito mal e eu preciso confessar esse pecado. E ele falou: o que foi? Eu falei: pastor, há alguns dias atrás eu passei um dia tratando a minha esposa assim, muito duro, com muita dureza. E não é, eu não xinguei, não esbravejei, mas sabe quando a gente fica assim, monossilábico? A gente fala: ok, tá, uhum. Sabe essas coisas? E eu falei: pastor, aquilo me machucou muito, porque eu sei que eu não deveria fazer aquilo, e eu fiquei mal mesmo. Como diria a galera mais jovem, assim, tô na bad. E o pastor Eibe me fez uma pergunta muito natural. Ele falou assim: mas o que foi que a sua esposa fez, né, para você ficar assim? E eu respondi para ele assim: sabe, pastor, não tô querendo ser grosseiro, mas não importa o que ela fez. Porque não é sobre o que ela fez. Porque nada que ela tivesse feito justificaria o que eu fiz. Eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: marido, vivei a vida comum do lar com discernimento, considerando a mulher como parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, amai a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, pastor, eu sei que eu estou todo errado. Eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida, nunca mais na minha vida. Se a minha esposa quiser falar das coisas dela, sabe, ela pode falar, mas eu estou falando do que eu fiz de tão errado. E eu fiquei tão mal aquele dia, irmãos, porque eu estava como cabeça daquela casa, representando muito mal a Deus. representando mal a Deus para os meus 3 filhos, que estavam me vendo falar, ok. Você está entendendo? E eu também te conto isso aqui para você saber que eu não estou aqui como alguém que vive isso perfeitamente, não. Eu estou aprendendo, estou crescendo, todos nós aprendendo e crescendo. Mas nós queremos representar bem a Deus. Amém, querido? Agora, há uma outra coisa que eu quero falar com você, é que é muito fácil numa circunstância como essa que eu disse da minha esposa, eu usar o que ela fez para justificar o que eu fiz. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Só uma coisa nos justifica de verdade, é Cristo. Nós não precisamos de nos justificar de outra forma. O sangue de Jesus é o suficiente. Então, eu quero falar com você um texto aqui para te ajudar a você entender, e isso me ajuda muito a entender, que eu posso passar por qualquer situação e permanecer fiel. Amém? Você pode passar por qualquer situação, qualquer uma, e permanecer fiel. Amém? Esse texto que eu vou citar, nós não vamos ler agora, mas eu vou citar só esse texto, foi um texto muito mal utilizado na igreja brasileira por muito tempo. É até engraçado, porque hoje nós pagamos nossas contas, geralmente, com cartão de crédito, ou com celular. Hoje até relógio paga conta, né? Você põe um relógio na maquineta lá e ele paga sua conta. Mas antigamente, a gente pagava muito conta com cheque. Quem é da época do cheque aí? Né? Para você que é mais novo, cheque era um documento que o banco dava às pessoas que tinham conta corrente, né? Lá tinha o número da conta, o seu nome, e você preenchia lá naquele documento o valor, assinava e colocava a data que você queria que aquele cheque fosse pago, né? Então, se eu quisesse um cheque sendo pago daqui 6 meses, eu colocava a data daqui 6 meses, e aquilo se chamava cheque pré-datado. E assim eu pagava e a pessoa só ia receber daqui 6 meses o cheque pré-datado. Mas esse versículo que eu vou falar já foi tão mal utilizado, esse versículo é tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu já vi pastores usando esse texto assim: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você está esperando o quê, meu irmão? Você tem esse sonho? Vai lá, compra. Não tem dinheiro, não? Dá um cheque fé-datado. Porque você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Isso é uma distorção terrível do texto. Porque assim nós vimos cristãos dando o tal cheque fé-datado. O cheque caía lá e não tinha dinheiro para pagar, o banco devolvia o cheque. E agora alguém estava olhando para um crente que deu um cheque, mas não pagou. E o nome de Deus não estava sendo santificado. Você está entendendo? Agora, o texto realmente está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece, mas o contexto é muito diferente disso. Então vamos ler o versículo anterior, né? Filipenses 4:12, para então a gente ler também o 13. Vamos ler juntos? Diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso não é apenas no sentido de poder, de permissão, mas posso é no sentido de demonstrar a força de suportar. Eu poderia facilmente traduzir esse texto assim: tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. Então o que ele está dizendo é: eu posso ter abundância, mas eu também posso ter escassez. Eu posso ter muito, ou eu posso ter pouco. Eu posso ser honrado, ou eu posso ser humilhado. Porque em todas essas situações, Cristo me fortalece. Em outras palavras, a honra não me derruba, porque Cristo me fortalece. Mas a humilhação também não me derruba, porque Cristo me fortalece. A abundância não me derruba, porque Cristo me fortalece. A escassez não me derruba, porque Cristo me fortalece. A fartura não me derruba, porque Cristo me fortalece. A fome não me derruba, porque Cristo me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, qualquer momento que você pensar, eu não consigo passar por essa situação, é mentira. Você consegue, porque Cristo te fortalece. Agora, quando nós decidimos passar por qualquer situação para representar bem o nome de Deus diante do mundo, querido, isso vai ser muito frutífero. Isso vai deixar o Senhor muito feliz. E isso vai dar muito fruto para as próximas gerações, o nosso bom testemunho diante do mundo. E eu quero te contar duas histórias aqui agora para exemplificar bem isso para você. A primeira história é um dos missionários que eu mais admiro, a história dele, um missionário chamado Adoniram Judson. Adoniram Judson, ele recebeu assim, um chamado de Deus, um desejo muito profundo de ir para a Índia. Ele tentou ir para a Índia, acabou não conseguindo, ele foi para um país vizinho à Índia, que se chamava Birmânia, que hoje se chama Mianmar. Lá na Birmânia, evidente que nós temos milhões de missionários cristãos que a história nunca foram escritas, mas das histórias escritas, Adoniram Judson foi um dos missionários que mais sofreu. Lá na Birmânia ele chegou, começou a aprender o birmanês, e após um ano, ele já se sentia apto para escrever algumas coisas em birmanês. Então ele escreveu um pequeno folheto com o título Quem é Jesus? E lá nesse folheto ele escreveu alguns versículos bíblicos que falava quem é Jesus. E ele saiu para distribuir aqueles folhetos, mas as pessoas não deram valor àquele folheto. Umas jogavam fora na frente dele, outras embolavam, alguns poucos colocavam no paletó, mas nunca deu fruto aquele folheto. Adoniram Judson começou uma história de sofrimento terrível na Birmânia. Lá ele enterrou a sua esposa. Depois ele enterrou dois filhos. Falar disso é fácil, mas só quem passou sabe. E ele enterrou dois filhos. Adoniram Judson, ele escreve no diário dele que há alguns anos ele sofria do que ele chamou de uma tristeza continuada. Naquela época não existia o termo depressão, mas provavelmente é o que ele tinha, uma tristeza sem fim. De muitas torturas que ele passou, três estão registradas, nas quais, na primeira tortura, ele já perdeu toda a sola do pé dele, acabou a sola do pé dele, porque eles prenderam ele em cima de brasas de fogo. E ele em cima da brasa, eles ficavam batendo nele. E Adoniram Judson apanhava até não ter força para ficar em pé e cair. Quando ele caía, os homens amarravam os pés dele e penduravam ele de cabeça para baixo, de forma que só o rosto dele ficava encostado no chão. Então eles vinham com vasilhas de vermes e jogavam os vermes em cima do rosto dele, para os vermes entrar no ouvido, no nariz, na boca, porque ele estava amarrado, não tinha como se defender. Ele passou por essa tortura três vezes. Seus amigos, depois de alguns anos, começaram a escrever cartas para ele, falando: Adoniram Judson, você errou no seu chamado. Você está aí há tantos anos, você já perdeu sua esposa, seus filhos, e não tem ninguém se convertendo. Ele estava tão desanimado, mas o que ele estava fazendo era traduzindo a Bíblia para o birmanês, enquanto ele não estava conseguindo ganhar ninguém para Jesus. E ele foi traduzindo a Bíblia para o birmanês. Durante 10 anos ele traduziu a Bíblia para o birmanês. Mas depois desses 10 anos, eles colocaram fogo na casa dele e ele perdeu toda a tradução da Bíblia que ele fez em 10 anos. Era muito sofrimento. Finalmente ele escreveu para a igreja dele dizendo: olha, agora nós temos 10 ou 12 pessoas comigo aqui, recebendo a palavra de Deus, nós estamos reunindo. A igreja escreveu de volta: ah, que bom, então finalmente temos alguns crentes no Senhor Jesus com você, servindo a Jesus. Judson respondeu: Não fiquem tão animados que eu mesmo não tenho certeza se eles realmente nasceram de novo e estão sinceramente servindo Jesus. Ele chegou lá em 1813. Em 1826, bateram na porta da casa dele, ele abriu, era um homem de meia idade. Esse homem falou com ele: você é a dona Irã Judson? Ele falou: sim, sou eu. Ele falou: olha, nós temos um grupo de seguidores de Jesus em uma outra cidade aqui perto. Você poderia ir lá para nos ensinar mais sobre Jesus? Ele ficou surpreso e falou: claro. Prontamente, ele fez as malas dele. Naquele mesmo dia, ele foi para aquela outra cidade. Chegando lá, ele encontrou lá aquele grupo reunido com 30 seguidores de Jesus. Judson, um pouco surpreso, perguntou: quem foi o missionário que pregou o evangelho para vocês? Eles falaram: nós não sabemos o que é missionário. Ah, então, quem foi a igreja que pregou o evangelho para vocês? Eles falaram: o que é a igreja? Nós não sabemos o que é a igreja. E Judson falou: então, como que vocês conhecem a Jesus? Aí eles falaram: nós vamos te mostrar. Aí eles foram lá e mostraram para ele: olha, há alguns anos atrás nós achamos esse folhetinho, escrito em birmanês, muito mal escrito, por sinal, com o título "Quem é Jesus?". E aqui tem alguns textos falando quem é Jesus. E através desses textos, nós cremos em Jesus. E nós começamos a falar com Jesus. Só que Jesus também começou a falar com a gente. E nós estamos servindo a Jesus. Mas nós precisamos saber, além desse folhetinho, existe alguma coisa mais sobre ele? Judson então começou a discipular aquele grupo de 30 pessoas em 1826. Em 1831, Judson deixou a Birmânia com 63 igrejas plantadas e 200 pastores discipulados servindo ao Senhor Jesus. Sabe o que é curioso? A Birmânia hoje se chama Mianmar, é um dos países mais fechados do mundo para o evangelho. Eles nem aceitam ajuda humanitária, porque sabem que se aceitarem ajuda humanitária, os cristãos se infiltram, e nós estamos prontos para fazer isso mesmo. Então eles não aceitam nem ajuda humanitária. Mas uma coisa interessante aconteceu. Alguns anos atrás, uma agência missionária promoveu uma pesquisa lá em Mianmar. E eles descobriram que há entre 2 e 4 milhões de crentes no Senhor Jesus naquele país, que é um dos mais fechados para o evangelho no mundo. E eles foram fazer uma pesquisa de como aqueles crentes se converteram. E todos, sem exceção, deram a mesma resposta. Como vocês conheceram Jesus? Ah, os nossos pais nos discipularam. Uau, que lindo! E como os pais de vocês conheceram Jesus? Os nossos avós discipularam nossos pais. Uau, que história fantástica! Como seus avós conheceram Jesus? Nossos bisavós discipularam nossos avós. Uau, que história linda! Como os seus bisavós conheceram Jesus? Os nossos tataravós discipularam nossos bisavós. Uau, que fantástico! E como que os seus tataravós conheceram Jesus? Ah, nossos tataravós conheceram Jesus através de um missionário chamado Adoniran Judson. Porque Judson disse: posso perder minha esposa naquele que me fortalece. Eu posso ter minha casa queimada naquele que me fortalece. Eu posso sofrer perseguições naquele que me fortalece. E ele perseverou em representar bem a Deus diante do povo birmanês. E por causa disso, em um país onde nem eu e você podemos entrar para pregar o evangelho, naquele país hoje há entre 2 e 4 milhões de irmãos nossos salvos no Senhor Jesus. Vou te contar uma outra historinha bem pequenininha. Diz que um cristão mudou para um bairro novo. E eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Quando eu mudo para um lugar novo, eu já fico logo olhando e falo: todo mundo aqui vai ser salvo para a glória de Jesus. Eu quero evangelizar todo mundo. E esse cristão não era diferente. Ele mudou para aquele bairro novo e logo começou a chamar o vizinho dele. Olha, eu faço parte de uma igreja tão legal. Deus mudou tanto a minha vida lá. Minha vida foi transformada por esse Deus maravilhoso. Eu queria te convidar para ir a um culto comigo no domingo. O vizinho respondeu para ele assim: olha, eu estou lendo um livro e eu não posso ir para o culto agora enquanto eu estou lendo esse livro. O vizinho achou super estranho aquilo, né? Mas respeitou. Mas toda semana ele ficava convidando: e aí, vamos para o culto comigo essa semana? E o vizinho respondia: não, estou lendo aquele livro. Isso foi semana após semana, até o ponto que o cristão até deixou de convidar aquele vizinho. Mas num sábado, aquele vizinho chegou lá para o cristão e falou com ele assim: olha, vai ter culto lá na sua igreja amanhã? Ele falou: vai. Eu posso ir com você? Claro que pode. Ele falou: ah, porque aquele livro que eu estava lendo diz que eu tenho que ir para a sua igreja. O vizinho falou: não vou nem perguntar. Ele quer ir, marcou a hora, falou: amanhã eu te pego, a gente vai. E eles foram para o culto. Chegou lá, o vizinho participou do culto maravilhosamente. O pastor pregou. No final da pregação, aquele vizinho falou: eu quero entregar minha vida a Jesus. E ele entregou a vida a Jesus. E o cristão estava espantado como aquilo aconteceu. Quando eles saíram do culto, o cristão olhou para o vizinho e falou: olha, eu tenho que te perguntar. Que livro é esse que você estava lendo que mandou você ir para a minha igreja? E o vizinho respondeu assim: eu estava lendo o livro da sua vida. Eu estava vendo você, porque você disse para mim que você tinha um Deus que mudou a sua vida. Você disse para mim que conhecia um Deus que podia mudar a minha vida. Então eu estava lendo se ele realmente tinha mudado a sua. Eu estava vendo você tratar a sua esposa. Eu estava vendo como você tratava os seus filhos. Eu estava vendo como você se comportava na vizinhança. E no final de todos esses meses, eu vi: Deus realmente mudou a sua vida e eu quero que ele mude a minha. Eu preciso do seu Deus. O que aquele homem estava fazendo era vivendo a vida de tal forma que ele representou bem o nome do Senhor diante daquele vizinho. Todos nós estamos crescendo e aprendendo nisso, mas nós recebemos a honra de representar o nome do Senhor. Quando Jesus estava para ser crucificado, os discípulos estavam conversando com ele. Filipe falou com ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu assim: há tanto tempo eu estou com vocês, e vocês me pedem para ver o Pai. Olha o que Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Mas você sabe que hoje as pessoas deste mundo não podem ver ao Pai. E também não podem ver Jesus. A quem o mundo pode ver? A quem o mundo pode ver? O mundo está precisando ver o Pai, mas Jesus não está aqui em carne. Mas Jesus está aqui em um corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja. É através de quem o mundo pode ver o Pai. É uma honra tão grande que Deus disse: eu vou deixar vocês para me representar. Eu vou deixar vocês me representando nesse mundo, e quem ver a vocês, verá a mim. Sabe, a quem você daria uma procuração com todos os seus direitos e poderes? Deus deu a procuração dele para nós. Nós falamos por ele. Nós recebemos essa linda missão. Nós recebemos o privilégio de santificar o nome do Senhor diante do mundo. A cada dia eu estou orando, eu estou falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu vou falar a primeira frase, você fala a segunda, vamos. Pai nosso que estás no céu, que honra, que privilégio. Deus não está condenando nenhum de nós, mas uma coisa que eu aprendi é que quando Deus acredita que podemos viver uma coisa, o que Ele nos dá é uma palavra. Se Deus está nos dando essa palavra hoje, é porque Ele acredita que podemos vivê-la. Eu já vejo, nós seremos bons representantes de Deus nessa terra, para a glória de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé no seu lugar. Você que está nos assistindo online, eu quero dizer para você, Deus acredita tanto que você vai ser esse grande representante dEle. No seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua faculdade, na sua escola, onde você vive, as pessoas verão a Deus através de nós. Amém? Eu queria agora convidar você a fechar os seus olhos e pensar naquele ambiente onde você passa mais tempo. Talvez seja o seu ambiente de trabalho, de faculdade, de escola. Onde é o ambiente que você passa mais tempo? Feche os seus olhos e pensa nesse ambiente. E pensando em como Deus precisa ser conhecido nesse ambiente. Eu gostaria que você, pensando nesse ambiente, você falasse só essas duas frases aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos falar? Pai nosso. Aleluia. Deus vai usar você de uma forma muito poderosa para santificar o nome do Senhor nos ambientes aonde você vive. Eu também quero falar com você que em algum momento da sua vida alguém não representou a Deus bem para você. Talvez um cristão, uma pessoa que servia Jesus, talvez até um líder, talvez até um pastor, em algum momento que aquela pessoa precisava falar, às vezes docilmente ele bateu na rocha, ele esbravejou e acabou não representando bem a Deus diante de você. Se você passou por isso, eu quero te pedir perdão. Eu quero te dizer, Deus é amor. Deus te ama demais. Eu poderia falar que Deus faria qualquer coisa por você, mas na verdade Ele já fez tudo. Ele derramou até a última gota de sangue por você, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele ama você. Se você está aqui hoje ou nos assistindo online, hoje é uma oportunidade maravilhosa de você falar com esse Deus. Senhor, eu quero te conhecer. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é bom em todo tempo. Eu quero te conhecer. Com seus olhos fechados onde você está, eu oro agora para que Deus se revele a você. Que Deus se manifeste a você. Você pode falar para Ele onde você está: Senhor, eu quero te conhecer.